Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública divulgou detalhes sobre as fraudes em postos de combustíveis investigados pela Operação Pane Seca. A operação atinge estabelecimentos de Curitiba, região metropolitana, Ponta Grossa e Maringá. Ao todo, 8 pessoas foram presas e 2 seguem foragidas. 9 postos de combustíveis foram interditados. Em uma das buscas, em Maringá, a polícia encontrou R$ 154 mil em dinheiro e 2 milhões em cheques. O volume de dinheiro faz com que a polícia acredite que a fraude acontecia há bastante tempo. O relator da reforma da Previdência afirmou que os pontos mais polêmicos devem ser alterados no Congresso. As aposentadorias especiais e rurais, as regras de transição, o acúmulo de pensões e os benefícios de prestação continuada são os pontos mais polêmicos, segundo ele. Mais detalhes com Silvia Munhato.
O relator da reforma da Previdência Social, o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, diz que pretende apresentar seu parecer na semana que vem, mas que antes vai ouvir separadamente as bancadas de cada partido na Câmara. Ele não quis adiantar pontos de mudança, mas listou os itens mais polêmicos.
O tempo inteiro eu tenho dito que os 5 pontos que são realmente mais demandados nessa reforma são o trabalhador rural, a questão das regras de transição, a questão do não acúmulo de pensões e aposentadorias, a questão do BPC, que realmente é um assunto também muito ventilado, e as aposentadorias especiais. Então, obviamente, que todos esses pontos são suscetíveis de mudança.
A comissão realizou a sua última audiência pública, desta vez com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que buscou mostrar que a previdência brasileira seria generosa em relação à de outros países. Meirelles afirmou que os gastos com previdência no Brasil são comparáveis aos da Alemanha e da França, mas a população idosa seria bem menor aqui.
A média das aposentadorias são, em média, 76% do valor do salário das pessoas que se aposentaram. Se nós compararmos aqui com a maior parte dos países, e aqui são os países europeus que têm uma previdência claramente generosa, a média é 56% versus os 76% no Brasil. Tem um país só da Europa que tem uma média maior que o Brasil, que é Luxemburgo, que é um pequeno país, uma cidade, estado, centro financeiro, muito rico.
O ministro também disse que o benefício assistencial brasileiro, chamado BPC, corresponde a 33% da renda média do brasileiro, enquanto na Alemanha é 12% e nos Estados Unidos 16%. Também a média de idade da aposentadoria do homem no Brasil seria de 59 anos e meio, enquanto nos países desenvolvidos a média seria de 64 anos. Meirelles atacou os valores de aposentadoria dos servidores públicos e disse que a reforma vai atingir privilégios e não vai mudar a situação do trabalhador de baixa renda. O deputado Assis do Couto, do PDT da Paraná, rebateu, dizendo que a reforma, por exemplo, desvincula a pensão por morte e os benefícios assistenciais do salário mínimo.
Não me oponho a reformas. Acho que reformas são necessárias. Mas o que está colocado em pauta pela PEC 287 não é uma reforma. É uma mudança completa de conceito. Então não se trata de uma reforma, se trata de uma mudança que inclusive nem cabe a nós, parlamentares não eleitos para essa finalidade, fazê-la. Não é uma emenda à Constituição, se trata de uma mudança radical no conceito constitucional do Constituinte de 88.
Vários deputados da oposição também questionaram Meirelles sobre a falta de uma comparação entre os gastos do governo com juros e os gastos previdenciários. O ministro explicou que o governo não pode escolher os juros que quer pagar para quem financia a dívida pública, mas condicionou uma queda maior dos juros ao controle dos gastos públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A oposição ao governo federal avalia que o corte feito pela equipe econômica nas emendas dos deputados vai dificultar a aprovação das reformas. Quem apoia o governo diz que não. Mais detalhes com Lucas Por Deus Leão.
Antes das votações das reformas da Previdência e Trabalhista no Congresso, o governo federal cortou quase 11 bilhões de reais em emendas parlamentares. A oposição aposta que a medida pode dificultar a aprovação dos textos, mas os governistas minimizam o impacto deste corte. As emendas parlamentares são recursos do orçamento destinados a deputados e senadores para que invistam nas regiões onde foram eleitos, reformando uma estrada ou construindo uma escola, por exemplo. O deputado Ivan Valente, do PSOL, acredita que o corte de emendas parlamentares vai dificultar a aprovação das reformas que o governo quer.
Emendas parlamentares são um instrumento de troca permanente de base parlamentar no Congresso Nacional. Então, à medida que se esvazia essa fonte, o governo terá mais dificuldades ainda do que ele já está tendo de aprovar projetos aqui. Os parlamentares, a maioria deles, vive de emendas parlamentares.
Na opinião do vice-líder do governo na Câmara, deputado Darcísio Peronde, do PMDB, o corte não vai impactar a aprovação das medidas propostas pelo Executivo.
O governo Michel pagou os restos a pagar que a Dilma e o Lula não pagaram, pagou no passado, surpreendeu, pagou quase todas as emendas do ano passado, vai honrar aí desse ano, está acelerando o calendário para pagar, o governo vai honrar os compromissos.
Foram congelados 5 bilhões e meio de reais em emendas obrigatórias e 5 bilhões e 400 milhões de reais em emendas não obrigatórias. O corte será linear, atingindo todos os parlamentares, como determina a Constituição. De Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O juiz federal Sérgio Moro foi até o Congresso e disse que o projeto de abuso de autoridade deve garantir a independência do judiciário. Ele criticou a criação da figura do juiz de garantias. De acordo com esse projeto, o juiz de garantias, que não existe hoje, trabalharia apenas na fase de investigação, antes da denúncia ir parar na justiça. Reportagem de Antônio Vital.
Em depoimento à comissão especial que analisa mudanças no Código de Processo Penal, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos criminais relativos à Operação Lava Jato, criticou uma das principais inovações da proposta, a criação da figura do juiz de garantias. A audiência contou com forte esquema de segurança e teve também a participação do juiz Silvio Rocha, da 10ª Vara de Justiça Federal de São Paulo. Os dois juízes manifestaram opiniões opostas a respeito do papel do juiz no processo criminal e do juiz de garantias em particular. De acordo com o projeto, o juiz de garantias, que não existe hoje na legislação, atuaria apenas na fase de investigação, antes do oferecimento da denúncia. Ou seja, é o juiz que vai decidir sobre as medidas cautelares, como prisão temporária ou indisponibilidade de bens, e sobre pedidos de busca e apreensão e quebras de sigilo. De acordo com o projeto, a sentença será dada por um segundo juiz, que não participou da fase pré-processual. Defensores da proposta, como Silvio Rocha, afirmam que o afastamento do juiz da fase de investigação é uma maneira de garantir a imparcialidade do julgamento.
Quando você divide responsabilidades, o juiz de instrução não foi ele que expediu o mandado de busca e apreensão. Então ele pode analisar os argumentos da defesa de maneira muito mais imparcial, porque não foi ele que expediu a medida. Ou vocês gostariam que a causa de vocês fosse julgada por um juiz parcial? Que a causa fosse julgada por um juiz que já tivesse de antemão comprometido com os interesses de uma das partes, não faz sentido.
Moro fez ressalvas à proposta. Segundo ele, a inovação não garante a imparcialidade e é de difícil aplicação, já que seria necessária a presença de dois juízes em todas as comarcas do país. Durante o depoimento, Moro foi questionado por deputados do PT a respeito de decisões que adota na condução dos processos da Operação Lava Jato. Ele chegou a ser acusado pelo deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, de cometer abuso de autoridade. Outros deputados do PT, como Vadir Domus, do Rio de Janeiro, e Paulo Teixeira, de São Paulo, questionaram ainda atos de Moro à frente do processo, como a divulgação de interceptação telefônica de conversa entre os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. Moro considerou as perguntas ofensivas e não quis responder. Mas, ao defender o poder de o juiz pedir mais diligências antes do julgamento, negou atuar de maneira ativa nos processos e disse só decidir a pedido das partes.
Mas o juiz de julgamento na França e o juiz de julgamento nos Estados Unidos pode sim determinar de ofício a produção de provas na fase de julgamento. Isso não me parece que é ativismo. Por exemplo, nesse mesmo caso todo rumoroso da chamada Operação Lava Jato, a minha postura como juiz é uma postura absolutamente passiva. Aprecio o requerimento das partes. Iniciativas de ofício da minha parte na fase de investigação, nenhuma. Agora, o que acontece é que muitas vezes a aplicação independente e imparcial da lei acaba sendo interpretada como ativismo. Mas, de fato, não é. Né? É apenas um juiz cumprindo aí a sua função.
Moro saiu aplaudido por um grupo de cerca de 20 pessoas, entre convidados de deputados e integrantes de um grupo de vítimas de violência que assistiram o debate. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Daqui a pouquinho eu trago detalhes sobre a decisão da Justiça de Ponta Grossa que proibiu a prisão de novos detentos na carceragem da delegacia.
Paraná de hoje volta já.